Jornal Câmara dos Deputados.
Corregedoria investiga irregularidade nos gastos de deputados.
Plenário comemora a autossuficiência do país na produção de petróleo.
Prefeitos vêm a Brasília reivindicar mais recursos para as cidades.
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que uma das maiores reivindicações que prefeitos de todo o país vêm buscar em Brasília, na nona marcha a Brasília, é o reajuste de um ponto percentual no fundo de participação dos municípios.
Walter Pinheiro também cobrou um ajuste dos municípios para que recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico também sejam liberados sem que haja desvios e malversação do dinheiro.
Francisco Turra, do PP Gaúcho, destaca que uma das maiores reivindicações dos prefeitos que participam da nona marcha à Brasília é o aumento do repasse de tributos para o Fundo de Participação dos Municípios.
Para Francisco Turra, a reivindicação é justa, já que a carga tributária aumentou mais de 10% em relação ao PIB nos últimos 10 anos, enquanto os recursos para os municípios diminuíram para 16%.
Eduardo Gomes, do PSDB, saudou os representantes municipais que integram a Marcha dos Prefeitos, que reivindicam o aumento do Fundo de Participação dos Municípios e a revisão do repasse dos recursos da CPMF.
Eduardo Gomes lembrou que a maioria das obras realizadas nos municípios brasileiros é fruto dos recursos previstos nas emendas parlamentares, o que revela, segundo ele, a falta de compromisso do governo com as regiões interioranas do país.
Reinaldo Betão, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os prefeitos brasileiros estão unidos em torno de medidas como o aumento do Fundo de Participação dos Municípios em um ponto percentual.
Para Reinaldo Betão, essa unidade permite que os municípios se tornem mais fortes para conquistar os objetivos comuns de melhoria da infraestrutura dos mais de 5 mil municípios do país. Ele espera que o governo seja sensível às reivindicações.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, solidarizou-se com os prefeitos que participam da nona marcha dos prefeitos, que se iniciou hoje e até a próxima quinta vai discutir assuntos relativos à estrutura dos municípios e sua administração.
Costa Ferreira defendeu o aumento no volume de repasses da União como forma de garantir que os municípios paguem seus servidores sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal.
Nilson Mourão, do PT do Acre, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mantido um diálogo claro e construtivo com as organizações que representam as prefeituras de todo o país, inclusive concordando com o aumento do FPM.
Nilson Mourão explicou que um ponto de reajuste do fundo representa muito para a maioria das prefeituras. Além disso, a ampliação da merenda escolar e o financiamento para a aquisição de máquinas agrícolas são decisões já tomadas pelo governo.
Roberto Martins, do PPS da Bahia, comemorou o anúncio de que o governo federal vai aumentar em cerca de 2 bilhões de reais o repasse de recursos para os municípios brasileiros.
Roberto Martins acrescentou ainda que o seu partido apoia qualquer modificação na lei que tenha como objetivo a redução da carga tributária e da concentração de recursos pelo governo federal.
Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, apoia a marcha dos prefeitos a Brasília pela implementação da chamada mini-reforma tributária. Ela traz medidas, segundo ele, visando o fim da guerra fiscal entre os estados.
Após indagar a razão dos governos estaduais não terem um fundo de desenvolvimento, Virgílio Guimarães disse que o governo federal deveria acatar a ideia e defendeu a aprovação do aumento do FPM retroativo a janeiro deste ano.
Wagner Lago, do PDT do Maranhão, saudou os prefeitos que se encontram em Brasília para pressionar de maneira legítima o Poder Executivo, lembrando que a sucessiva diminuição no repasse dos recursos federais está inviabilizando os municípios.
Wagner Lago também destacou a atuação no último final de semana da caravana da Frente de Libertação do Maranhão, que foi recebida em vários municípios por onde passou.
Gilberto Nascimento, do PMDB paulista, também manifestou apoio à marcha dos prefeitos que enfrentam diversas dificuldades financeiras devido ao que considera a má distribuição de recursos pelo governo federal.
Gilberto Nascimento ainda pediu o fim da greve dos funcionários da Anvisa em São Paulo, que já dura 60 dias e tem gerado prejuízos ao setor de saúde do estado por inviabilizar o recebimento do remédio no Porto de Santos.
Jovair Arantes, do PTB de Goiás, cobrou o reajuste do FPM e lembrou que esta é uma promessa feita pelo governo federal há mais de 2 anos e que as prefeituras merecem mais consideração por parte do executivo.
Jovair Arantes ainda destacou o papel desempenhado pelo Hospital Araújo Jorge, ex-Hospital Oncológico de Goiânia. Segundo ele, mais de 90% dos seus atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde.
Homenagem.
O município de Nova Venécia comemorou no último fim de semana 52 anos de emancipação política. Nelcimar Fraga, do PL Capixaba, parabenizou os moradores e elogiou a administração municipal pelas benfeitorias na cidade.
Carlos Nader, do PL do Rio de Janeiro, lamentou o falecimento do ex-técnico da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, Tele Santana. Na sua opinião, um dos últimos profissionais éticos do futebol.
Carlos Nader afirmou que Tele Santana não pensava no jogador de futebol, mas no homem que tem caráter e que sabe se portar junto à sociedade. Ele acredita que a seleção brasileira de 1982 praticou um dos jogos mais belos no futebol até hoje.
Chico Alencar, ao rememorar a conjuração mineira com a execução de Tiradentes pela coroa portuguesa, frisou que de nada adiantou reprimir o movimento contra o regime colonial, que marcou a possibilidade de se fazer política com ideais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou, porém, que ainda hoje, algozes da liberdade, da emancipação e da justiça continuem enforcando ideais, como o dos que contestavam a dominação portuguesa no Brasil.
Corregedoria investiga irregularidade nos gastos de deputados.
Ouça na matéria de Mauro Ciccherini que a Corregedoria da Câmara já investiga a denúncia sobre irregularidades no uso da verba indenizatória de gastos com combustíveis por alguns deputados.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que também quer discutir o assunto com a mesa da Casa, que tem reunião marcada para esta quarta-feira. Segundo a denúncia, publicada em jornais neste final de semana, alguns deputados apresentaram gastos excessivos e teriam justificado as despesas com notas frias. Aldo Rebelo afirmou que a Câmara fiscaliza a aplicação dos recursos e lembrou que os deputados são responsáveis pelo uso da verba e pela comprovação dos gastos.
A Câmara dispõe de mecanismos que fiscalizam e analisam os gastos usados nas verbas indenizatórias e também a responsabilidade dos parlamentares, já que há na Câmara o destino estabelecido para o uso desses recursos.
O presidente da Câmara vai esperar o pronunciamento da Corregedoria antes de propor mudanças na verba indenizatória. O deputado Francisco Rodrigues, do PFL de Roraima, apontado como campeão dos gastos, com R$60 mil em 3 meses, prometeu explicações.
Olha, eu vou dar explicação ao partido. Se for instado pela Corregedoria, irei explicar porque todos os gastos justificam. Eu, na verdade, assumo um compromisso com vocês de posteriormente passar todas as informações com minudência de detalhes e, obviamente, encerrar o assunto.
Caberá à Corregedoria apresentar um parecer que será analisado pela mesa da Casa. De Brasília, Mauro Ciccherini.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, criticou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, por ter vindo ao Brasil para assegurar que o atual presidente seja reeleito e que fará o possível para ajudá-lo nessa empreitada.
Antônio Carlos Panunzio destacou ainda que Chávez apoia politicamente os candidatos na Bolívia, Peru e Nicarágua. Na sua avaliação, o Brasil não pode permitir que o presidente da Venezuela interfira no seu processo eleitoral.
José Rocha, do PFL Baiano, criticou as ações do presidente Lula, que, segundo ele, atentam contra o Estado Democrático de Direito, a probidade da administração pública e a independência entre os três poderes.
José Rocha disse que a comprovação do Mensalão revelou um esquema de corrupção comandado por membros do governo e a concessão de gratificação foi usada pelo Palácio do Planalto para manter o PT em cargos estratégicos.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, negando participação na violação do sigilo do caseiro Francinildo Costa.
Mauro Benevides explicou que o ministro transmitiu segurança tanto ao parlamento quanto à opinião pública, respondendo até mesmo aos mais ásperos questionamentos feitos pelos deputados da oposição.
Paulo Afonso, do PMDB catarinense, considerou satisfatória a realização de eleições a cada 2 anos para que os eleitores possam avaliar melhor a atuação de seus representantes.
Paulo Afonso disse que políticos não podem se empenhar em atender os anseios da população apenas a cada 4 anos. E lembrou que o governo do PT anunciou a intenção de aumentar o FPM e elevou o valor do salário mínimo em ano eleitoral.
Saúde.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, registrou pesquisa divulgada pelo jornal O Globo, em que 16% das famílias fluminenses não têm esgoto em suas casas.
Segundo Simão Cecim, a reportagem faz uma análise também da população não atendida no abastecimento de água e coleta de lixo. Ele alertou os governos para aplicar mais recursos no setor de infraestrutura urbana.
Delcimar Fraga, do PL do Espírito Santo, lamentou que, apesar do elevado número de transplantes no Brasil, a fila não diminuiu. Esse setor da saúde recebe anualmente 400 milhões de reais e não se pode permitir tanta fraude.
Delcimar Fraga destacou que o Ministério Público fez um relatório reforçando o que já foi dito pela CPI do tráfico de órgãos, de que pessoas de má vontade se aproveitam das falhas no sistema para continuar vendendo órgãos.
Segurança Pública. Projetos sugerem mudanças na legislação de segurança no país.
Josias Quintal, do PMDB do Rio de Janeiro, defendeu proposta de emenda constitucional de sua autoria que estabelece a reestruturação da segurança pública no Brasil com a criação de polícias com ciclos completos de investigação.
O deputado lembrou que em algumas cidades as polícias já começaram a realizar o ciclo completo, apesar de não ser permitido constitucionalmente. Josias Quintal afirmou que não há justificativa para manter o modelo atual.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, lamentou a morte de uma jovem em assalto realizado no município de São José, próximo a Florianópolis. Segundo o deputado, o episódio retomou as discussões sobre a redução da maioridade penal.
Na visão de Edinho Bez, é necessário proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população para amenizar a situação de violência no país. O deputado condenou o aumento da criminalidade e da marginalização no país.
Cabo Júlio, do PMDB de Minas Gerais, afirmou que a segurança pública do Estado está falida. Segundo ele, não há recursos para os salários dos policiais militares e para a estrutura das polícias.
Cabo Júlio explicou que não há vontade política para se resolver os problemas. Ele informou que 500 mil de reais estão no caixa do governo do Estado, quando deveriam ser aplicados na segurança pública.
Lúcia Braga, do PMDB da Paraíba, criadora da Frente Parlamentar pelos Direitos dos Anistiados Políticos, confia no ministro da Justiça para que, em 30 dias, seja definida a forma de pagamento dos valores retroativos devidos aos anistiados.
Lúcia Braga louvou o empenho dos anistiados de seu estado em favor das 300 famílias paraibanas de anistiados, que há anos esperam reconhecimento de seus legítimos direitos.
Geraldo Rezende, do PPS, elogiou o trabalho da Polícia Federal nas investigações de suspeita de irregularidades no escritório do DENIT, em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Geraldo Rezende registrou o Dia do Índio comemorado no último dia 9 de abril, chamando a atenção da sociedade para refletir sobre soluções que levem a paz ao campo, a exemplo de regiões de conflito como Mato Grosso do Sul.
Agricultura.
Deputados querem solução para dívidas dos produtores rurais.
Heleno Silva, do PP de Sergipe, cobrou uma solução para as dívidas dos produtores rurais do Nordeste. A medida provisória que trata do assunto está na pauta e o parlamentar espera que a Câmara aprove a proposta.
De acordo com Heleno Silva, cerca de 1 milhão de produtores estão endividados na região e dependem da renegociação para seguirem produzindo. Ele propôs o aumento dos prazos para quitação dos débitos.
Reginaldo Germano, do PP da Bahia, criticou a forma como o governo tem tratado os prefeitos e os produtores de cacau, que também enfrentam crise e não encontram condições de renegociar suas dívidas.
Reginaldo Germano afirmou que esses produtores foram induzidos a se vincularem a um plano de renegociação de dívidas, em sua visão, absolutamente suicida, pois as condições impostas vão representar a falência do setor.
Ivan Ranzolin, do PFL, comunicou que desde o dia 21, muitas atrações ocorreram no município catarinense de São Joaquim, como parte da festa da maçã, em que estavam expostas todas as frutas de clima temperado.
Ivan Ranzolin relatou ainda a preocupação dos produtores da região com a programada importação de 200 mil toneladas de maçãs da China. Eles querem impedir a entrada do produto, que viria aniquilar a lavoura de maçãs em seu estado.
José Pimentel, do PT do Ceará, apresentou requerimento para apreciação com urgência de projeto do Executivo que facilita a comprovação de aposentadorias de trabalhadores rurais, pescadores artesanais e de extrativistas.
O projeto prevê um cadastro específico do INSS que vai agilizar o processo para concessão de benefícios a famílias da agricultura familiar ou da licença maternidade, observou José Pimentel.
Bosco Costa, do PSDB de Sergipe, acha que a greve na vigilância sanitária vem agravar a crise do setor rural, já afetado pela redução da área da lavoura, queda do PIB agropecuário, fatores climáticos, febre aftosa, falta de créditos e gripe aviária.
Bosco Costa avalia que o momento é inoportuno para a paralisação por melhoria salarial e pede bom consenso dos agentes e do governo para chegarem a um acordo, pois há medicamentos e equipamentos hospitalares impedidos de entrar no país sem vistoria.
César Medeiros, do PT, recebeu em Barbacena representante do Ministério da Educação para tratar com diretores de escolas agrotécnicas e Cefetes de Minas Gerais da transformação da Escola Agrotécnica Federal daquela cidade mineira em Centro Federal de Ensino Técnico.
Primeira escola agrotécnica do país, a instituição de 95 anos não foi enquadrada como Cefete, pleito a ser apresentado por César Medeiros para que se concretize ainda este ano, junto com o lançamento da campanha em homenagem ao centenário da escola.
José Tomás Nunô, do PFL, revelou que o governador de Alagoas estimula o movimento dos trabalhadores sem terra a invadir propriedades produtivas. Em Atalaia, os sem terra mataram 50 cabeças de gado, afirmou.
Na avaliação de José Tomás Nonô, o movimento não respeita o Estado de Direito e nenhuma medida é tomada pelas autoridades. Segundo ele, empresas estão sendo fechadas e abandonando Alagoas, temendo os atos do MST.
Francisco Escócio, do PMDB maranhense, recomendou prudência às autoridades em questões como as ocupações de terra. Ele lembrou que o Ministério da Justiça agiu da mesma forma em episódios do governo atual e na gestão anterior.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, elogiou o governo por se empenhar em levar o país ao desenvolvimento e à modernidade e, ao mesmo tempo, investir em políticas sociais para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.
Como exemplo de iniciativas importantes do atual governo, Tarcísio Zimmermann lembra que, em 19 de abril, no Dia do Índio, o presidente Lula inaugurou o programa Luz para Todos na reserva indígena do Guarita, no município de Tenente Portela.
Zé Lima, do PP do Pará, comunicou que 19 municípios do estado estão em situação de emergência provocada pelas cheias de vários rios, o que já desabrigou mais de 5 mil pessoas.
Como se não bastasse, disse Zé Lima, o governo do estado vem encontrando problemas para atender os municípios atingidos, porque a maioria deles está no eixo da rodovia Transamazônica, que, por falta de manutenção, está intransitável ou interrompida.
Economia.
O plenário comemora a autossuficiência do país na produção de petróleo.
O Brasil alcançou a autossuficiência na produção de petróleo e, para Nelson Pellegrino, do PT baiano, o feito não é obra de um só governo, mas ele observa que a gestão atual investiu para que a Petrobras consolidasse sua posição de destaque.
Nelson Pellegrino também cobrou do governo da Bahia a recuperação das rodovias estaduais, como a BA-420, que atende o Vale do Jequiriçá. Segundo o deputado, a estrada é fundamental ao desenvolvimento da região e integração das BRs 101 e 116.
Inocêncio Oliveira, do PL de Pernambuco, afirmou que no momento em que o Brasil comemora a autossuficiência de petróleo, é preciso evocar a lembrança de Monteiro Lobato, o primeiro brasileiro a defender a exploração do produto no país.
50 anos após a sua criação, destacou Inocêncio Oliveira, a Petrobras é a 14ª petrolífera do mundo e a 7ª entre as produtoras de petróleo com ações no mercado, líder no desenvolvimento da exploração em águas profundas.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, acusou o governo de usar as empresas públicas para fazer política. Segundo ele, alguns exemplos são os Correios, a Caixa Econômica e a BR Distribuidora, envolvidas nos escândalos do Mensalão.
Paulo Feijó afirmou que a Petrobras, por exemplo, não tem mais autoridade para implementar suas políticas e está a serviço do projeto de poder do presidente Lula, principalmente agora que atingiu a autossuficiência na produção de petróleo.
Darcísio Perandi, do PMDB do Rio Grande do Sul, comunicou que esteve no BNDES com um grupo de funcionários da Varig em reunião com um juiz que administra a recuperação judicial da empresa.
Darcísio Perandi informou que o juiz disse que a Varig é viável, que não decreta a falência da empresa e que acredita na sua recuperação. E determinou que a Fundação Rubem Berta entregue parte das ações que possui para os maiores credores da empresa.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, defendeu a transferência da administração do seguro obrigatório de veículos automotores da área privada para a pública para melhorar o atendimento dos motoristas e pedestres.
Lincoln Portela disse que o seguro, usado para indenizar vítimas de acidentes em vias terrestres, precisa ampliar sua cobertura e incluir danos materiais e elevar os valores com gastos médicos e hospitalares.
Feu Rosa, do PP Capixaba, prestou homenagem à Companhia Vale do Rio Doce, empresa que, segundo o deputado, é motivo de orgulho para o Brasil, por ter alcançado sucesso internacional nas múltiplas operações que desempenha.
Feu Rosa entende que, após a privatização, a Vale do Rio Doce melhorou melhorou o sistema de distribuição de minérios em todo o mundo, além de ter conseguido aumentar em até 80% o preço desses produtos no mercado internacional.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, anunciou que o BNDES liberou os recursos para a conclusão da linha do metrô da estação Arco Verde até a estação Cantagalo, na capital do estado.
Luiz Sérgio afirmou que os recursos foram liberados assim que o estado renegociou sua dívida junto ao BNDES, contrariando aqueles que diziam que o governo federal estava perseguindo o estado.
Marcelo Teixeira, do PSDB do Ceará, cobrou a votação urgente do projeto da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que, segundo ele, atende aos anseios de tantos brasileiros que pedem que ele seja votado.
Armando Abílio, do PSDB paraibano, pediu que o governo reveja a autorização de empréstimos consignados aos aposentados. O deputado alertou que, para pagar os empréstimos, os aposentados deixam de comprar no comércio das pequenas cidades.
Últimas notícias.
João Paulo Gomes da Silva, do PSB, destaca que a Igreja Cristã Maranata promoveu no dia 21 de abril um dos maiores eventos de evangelização já realizados em Minas Gerais.
Segundo João Paulo Gomes da Silva, com uma operação logística que envolveu mais de 1.300 ônibus e 3 mil voluntários, a igreja reuniu cerca de 100 mil pessoas no estádio do Mineirão para uma reflexão espiritual.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, defendeu a aprovação do Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais. Ele observa que é preciso assegurar recursos no orçamento para investir em políticas que estimulem a inclusão dos deficientes.
Raimundo de Matos entende que é preciso vencer a discriminação, permitindo a maior participação dos deficientes no mercado de trabalho, além de garantir a eles melhor atendimento nas áreas de saúde e de educação.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.